Laudetur Jesus Christus.
Amigas e amigos, as nossas melhores saudações. Esta é a Rádio Vaticano a transmitir mais uma edição do seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Em destaque, nesta segunda-feira, dia 31 de março de 2025, é o perdão que muda a vida. Disse ontem, na homilia da missa do jubileu dos missionários da misericórdia, o próprio prefeito do Dicastério para a Evangelização, Dom Rino Fisichella. O arcebispo de Yangon e presidente da Conferência Episcopal de Myanmar, o cardeal Bo, afirma que é urgente o cessar-fogo para canalizar as ajudas e que a proximidade do Papa é um bálsamo de consolação para as pessoas. Terminou na sexta-feira, 28 de março, em Maputo, o Workshop Internacional de Jornalistas Católicos sobre Migrantes, organizado por Signis África. Os participantes fazem um balanço positivo do evento. A rubrica Década dos Afrodescendentes, a cargo da colega Dulce Araújo, concluirá a nossa transmissão de hoje, com a apresentação de Dulce Araújo e Bernardo Suate. Fique conosco e boa audição. É o perdão que muda a vida, disse ontem na homilia da missa do jubileu dos missionários da misericórdia o próprio prefeito do Dicastério para a Evangelização, Dom Rino Fisichella. Promenores com a colega Maria Ângela Jaguraba.
A parábola do filho que volta para casa foi revelada por Jesus para permitir a cada um de nós descobrir quão imenso é o amor de Deus e como precisamos acolhê-lo em nós para entrar na profundidade do seu mistério quando ele pretende oferecer a graça do retorno e da reconciliação. Foi o que destacou o próprio prefeito do Dicastério para a Evangelização, Dom Rino Fisichella, na homilia da missa do Jubileu dos Missionários da Misericórdia, celebrada na manhã deste domingo, 30 de março, na Basílica Romana de Santo André della Valle. O prelado explicou aos missionários e fiéis que participaram da celebração. Jesus não podia falar de Deus em termos humanos com características mais significativas para dar voz ao amor e à misericórdia do Pai. Ele convida a encontrar traços comuns a nós, tanto no primeiro quanto no segundo irmão. Tal como o primeiro filho, mais cedo ou mais tarde todos pedimos uma herança. Queremos ser livres, autônomos, assumir a nossa própria existência com a consequência do fracasso, porque longe de Deus e da sua casa, a Igreja, acabamos por seguir o caminho que nos leva a fazer coisas inúteis, a usar pensamentos fúteis e a experimentar na própria pele a distância da fonte do amor. O outro filho, muito parecido com todos nós, lembrou Dom Fisichella, vive o retorno do irmão com raiva e ressentimento. Como ele, pelos nossos anos de serviço fiel, pedimos um cabrito para festejar com os amigos, para ter algo em troca, a ponto de confundir a gratuidade do serviço e fazê-lo tornar-se uma arma de rebelião contra Deus. Da resposta do pai: Filho, tu estás sempre comigo e tudo que é meu é teu, emerge o nosso pecado. Não compreendemos o valor da proximidade de Deus. Dirigindo-se aos sacerdotes, o celebrante disse: Quando nos habituamos ao nosso ministério, tudo se torna óbvio, repetitivo e não saboreamos o sentido de comunhão com Ele. Se em vez disso estivéssemos conscientes da graça que nos é dada, de estar sempre com Ele todos os dias, a nossa existência de sacerdote seria uma expressão transparente do amor do Pai. Por isso somos chamados a perseverar com Deus para partilhar tudo com Ele. O próprio prefeito do Dicastério para a Evangelização convidou a fazer nossos os sentimentos de paternidade do Pai da parábola e a saber olhar distante para notar imediatamente a presença de quem está longe e se aproxima. Devemos, explicou ele, deixar imediatamente a miopia de pensamentos e comportamentos para alargar o coração e a mente, para entrar profundamente naquele que se aproxima de nós. Além disso, assim como o pai corre ao encontro do filho, o sacerdote não fica apenas sentado no confessionário, mas sabe ir ao encontro do filho quando ele ainda está longe, porque reconheceu o seu retorno à casa. No abraço do filho que errou, compreende-se como o amor esquece o pecado e o perdão obriga a olhar diretamente para o futuro, para viver com dignidade. O pai manifesta então a sua paciência pelo segundo filho, reticente e irado, não repreendendo-o, mas pedindo-lhe algo muito mais exigente: reconhecer que o amor muda a vida, que o perdão restitui uma vida nova, que a partilha é fruto da generosidade que nos foi dada. Por fim, disse ainda Fisichella, os dois filhos devem reconhecer que são irmãos e retornar juntos à casa do pai, porque somente juntos podemos fazer emergir a grandeza do amor do pai. Ninguém pode permanecer fora da casa do pai sob pena de a vida não ter sentido. Com a reconciliação plena e total, cada um dos irmãos pode redescobrir que é filho. O Ministério da Reconciliação, enfatizou o arcebispo, requer ser eucarístico para ser plenamente expressivo do mistério da nossa fé.
Foi chocante ver a natureza piorar o sofrimento das pessoas que vivem nas áreas já marcadas por 4 anos de violência, queda econômica e deslocamento forçado. O arcebispo de Yangon, cardeal Bo, presidente da Conferência Episcopal de Myanmar, expressou aos mídias do Vaticano o seu pesar pelo desastroso terremoto de magnitude 7.7 que atingiu a região de Mandalay, causando até agora mais de 1.700 vítimas em Myanmar, mais de 3.400 feridos e mais de 300 dispersos. 3.000 prédios ficaram destruídos e dezenas de estradas e pontes foram severamente danificadas. No momento do terremoto, o cardeal estava a conduzir pelas áreas mais afetadas pela morte e destruição. Enquanto lutávamos com o trânsito congestionado, vimos enormes crateras abertas na estrada. Foi um momento assustador para todos nós. O cardeal Bo descreveu as cenas dramáticas de homens e mulheres a correr pelas ruas em busca de segurança e explicou que já tinha feito um apelo a todas as partes interessadas por apoio humanitário urgente, por acesso irrestrito às populações afetadas e por um cessar-fogo por todos os grupos hostis. A principal preocupação é a distribuição das ajudas, que, devido à violência, pode ser dificultada pela agitação de grupos armados. A reconciliação, o diálogo e a paz continuam a ser a única solução. O cardeal então relatou que tinha ativado um plano para responder à emergência chamado Mercy, iniciativa da Igreja em resposta ao terremoto em Myanmar, e que havia convocado uma reunião entre os expoentes da Igreja e os funcionários da Caritas de todas as áreas afetadas. Nas áreas afetadas, as redes de comunicação não estão a funcionar. Não há internet e há pouca eletricidade. As pessoas precisam de tudo: comida, abrigo, remédios e todo o material necessário para salvar vidas, continuou o cardeal Bo, e as organizações não-governamentais estão a dar alarme sobre a emergência sanitária, e os hospitais que já estavam mal equipados agora estão a entrar em colapso. Mais do que qualquer outra coisa, as pessoas precisam de paz. Para o povo, o bálsamo da consolação foram as palavras do Papa, que, apesar da sua recente doença, manifestou a sua proximidade com um telegrama, assim como sempre demonstrou durante os últimos 4 anos difíceis, com seus apelos que consolaram constantemente as pessoas. São as lágrimas, neste momento, que unem uma população devastada pelo sofrimento, continuou o cardeal Bo, porque, quando a natureza ataca, os seres humanos esquecem todas as suas diferenças. E se conseguimos sobreviver como espécie, é porque conseguimos comover-nos com as lágrimas dos outros, que, em qualquer lugar, estão em comunhão. O arcebispo de Yangon assegura a proximidade da Igreja ao país. Sentimos a dor das pessoas. Estaremos ao lado de todos neste momento de dor para ajudar a curar as feridas. Nós demonstramos isso depois do tsunami e superaremos esta crise também, porque a compaixão é a religião comum em tempos de desastres naturais. Terminou na sexta-feira, 28 de março, em Maputo, o workshop internacional de jornalistas católicos sobre relatórios eficazes e eficientes sobre migrantes, organizado por Signis África. Os participantes fazem um balanço positivo do evento. Promenores, a partir da Beira, em Moçambique, com Rogério Maduca.
Participantes do workshop de Signis África sobre migrantes fazem um balanço positivo do evento. Após a participação no evento formativo e de reflexão, a irmã Michelle Ingeriri, queniana, o zimbabuano Kilgas Mutale e o padre José Rito de Moçambique fazem um balanço positivo do workshop por terem aprendido e partilhado várias experiências sobre o assunto.
Padre José Rito Paulo da Cruz, venho da diocese de Lixinga. Um balanço positivo, foi mesmo uma cara e nobre oportunidade que tivemos, um momento de aprendizagem.
Com as novas instruções na bagagem sobre o tratamento de assuntos relacionados com os migrantes, os nossos entrevistados prometem fazer o bom uso dos conhecimentos adquiridos.
Tenho a certeza que ao sairmos daqui, levamos conosco uma bagagem que poderá servir-nos e servir à Igreja que nos delegou para que pudéssemos vir participar deste encontro.
Quem também tem um olhar positivo após o término do workshop são os organizadores. Para o Bispo Auxiliar da Beira e Presidente da Comissão para as Comunicações na Conferência Episcopal de Moçambique, Dom António Constantino, os participantes saem do encontro com ferramentas úteis para o tratamento de informações sobre os migrantes.
Em termos gerais, o balanço que eu faço é positivo. Positivo em que tivemos a ocasião de olhar para o fenômeno de imigração, de ver como comunicadores, jornalistas, podemos tratar esses fenômenos, que não é só a questão da imigração também, questão também dos refugiados, dos deslocados, e vermos também a parte positiva que existe. Também existe a parte, os aspectos negativos da imigração, por exemplo, o tráfico de seres humanos, a questão de imigração ilegal. Mas o importante aqui é que fizemos, é que nós, como comunicadores católicos, temos que saber transmitir a questão de imigração e transmitir de uma forma positiva, olhando que esses nossos irmãos são também, são pessoas, não são número, como diz o Papa Francisco, têm a sua dignidade.
Da cidade da Beira, em Moçambique, para o Vatican News, Rogério Maduca.
E agora a palavra à colega Dulce Araújo para a rubrica Década dos Afrodescendentes. Hoje, mais uma vez dedicada à segunda década dos afrodescendentes, que vai de 2025 a 2034.
Segunda década dos afrodescendentes, 2025-2034. Doutora Rafaela Gozzellino, muito obrigada por estar de novo conosco no programa português da Rádio Vaticano, desta vez na rubrica Segunda década dos afrodescendentes, 2025-2034. Uma década que surgiu, grosso modo, para fazer com que os milhões de afrodescendentes no mundo tenham a oportunidade de desabrochar plenamente. Oportunidades que, podemos dizer, lhes têm sido vedadas devido aos estigmas da escravatura, do racismo, do colonialismo e assim por diante. Como cientista, como afrodescendente, como mulher, que obstáculos e que oportunidades vê hoje em dia para os afrodescendentes? E sobretudo, essa situação toca de forma diferente mulheres e homens afrodescendentes?
Eu gostaria de começar a responder a esta pergunta esclarecendo que a nossa sociedade ainda não obstante todos os avanços que tem feito, está repleta de obstáculos que dificultam, de facto, as mulheres em começar e continuar até a alcançar determinados patamares profissionais. No campo da ciência, isto o que é que significa? Ou seja, fazer ciência significa ter um trabalho altamente demanding, no sentido que requer muito de todos nós, não tem horário, se está sempre sujeito também a uma instabilidade, não só de progressão de carreira, quanto a uma verdadeira precariedade em termos laborais, e não obstante, todos os investimentos que foram feitos para alcançar esse tipo de profissões no que se refere aos graus académicos que são necessários para cumprir perfeitamente as tarefas que nos foram atribuídas. Claramente, a isso se junta também a mudança de país que muitas vezes os cientistas estão sujeitos e, portanto, claramente que a posição da mulher, por tudo aquilo que isto significa, é uma posição mais fragilizada porque tem que estar à frente, portanto, não só de todos esses desafios que acabo de elencar, mas também a muitas outras atividades que muitas vezes podem não ser compatíveis também com alcançar determinadas posições de liderança, porque as mulheres muitas vezes são privadas de um suporte que lhe permite alcançar a satisfação a nível profissional e pessoal, não é? Sem renunciar a determinados objetivos da sua vida pessoal. Portanto, eu espero que também daqui para frente se possam ultrapassar determinados desafios que muitas vezes são uma barreira para a competitividade e para o contínuo aprendizagens que muitas vezes só porque o homem tem mais tempo de dedicação pode de facto alcançar determinadas outras posições a nível institucionais. Há muitas mulheres nas universidades, em termos de estudantes, em termos de posições de técnicas, de posições de pós-doutorandas, etc., fazendo referimento a esse da ciência, em comparação aos homens, mas muito menos mulheres, também às vezes em alguns estados, devido a desafios que realmente não apoiam a carreira feminina, mas também efetivamente é muito difícil às vezes para uma mulher sentar-se a uma mesa de trabalho onde há só homem, porque isto pode criar um desafio na mulher de como realmente poder comportar-se para a sua voz ser ouvida. A nossa sociedade ainda é muito masculinizada neste sentido e, portanto, muitas vezes as mulheres pensam, ok, o que tenho que fazer neste momento? Tenho que vestir as calças ou posso levar à mesa de discussão uma abordagem que é mais inclusiva, mais eficiente de um ponto de vista organizacional, mais aberta no que se refere às relações interpessoais, que nós mulheres conseguimos efetivamente alcançar. E é muito importante para mim também realçar que as mulheres em posição de liderança têm uma pressão constante de mostrar que lá chegaram por mérito, que nada lhe foi oferecido. Quando falamos também das mulheres africana ou afrodescendente, então a situação ainda é mais caricata, porque de facto há muito menos mulheres africanas e afrodescendentes em posição de liderança. Falta aqui fazer um estudo a nível também europeu, mas se pode claramente, é de fácil realização, verificar quantas mulheres africana ou afrodescendente que são professoras nas nossas universidades, que dirigem laboratórios de investigação, que são líderes de empresas, há muito menos. Portanto, aqui há claramente um trabalho de fundo que eu espero que com a nova entrada da década dos afrodescendentes da ONU se possa fazer, porque de facto os pilares dessas iniciativas é reconhecer a capacidade e o conhecimento e a competência dos afrodescendentes e permitir que sejam mais envolvidos no desenvolvimento e no alcance de resultados mais satisfatórios. porque até agora, de facto, há um sentimento que é um pouco compartilhado de que poderia ter sido feito muito mais nesta década para os africanos e o afrodescendente, porque realmente falta uma mobilização, se calhar, de recursos que permita também esse integramento e esse engajamento das pessoas e obviamente, perceber que os africanos e afrodescendentes e a competência que eles trazem podem ser realmente bem utilizados para o desenvolvimento do próprio país de origem.
Efetivamente, Rafaela, essa década, a primeira e agora a segunda, surgiu para que os governos do mundo inteiro tomassem medidas para criar oportunidades para os africanos, os afrodescendentes e chegar a esse resultado de que nos referia antes. Mas há pouco eco disso e fica-se com a impressão de que é mais a sociedade civil que vai tomando iniciativas aqui e além, como por exemplo a Diáspora Mundo e a plataforma Diáspora Mundo e por si criada, ou a ADWIN, que é essa rede global de mulheres da África e da diáspora, dada a conhecer aos jornalistas no passado dia 6 e de que a Rafaela Gozzelina também faz parte. Vê os Estados envolvidos de algum modo ou acha que os objetivos da década serão movidos, sobretudo, pela sociedade civil e iniciativas como as que acabamos de referir?
De facto, isto é algo que teria que ser corrigido, não é? Ou seja, se precisa, de facto, uma comunicação que possa ser mais eficaz e eficiente com o próprio poder institucional, governamental e de empresarial dos Estados em questão, para que realmente se possa ter uma integração das duas realidades. Vamos lá ver, muitas vezes o desenvolvimento depende efetivamente de uma capacidade de apresentar-se ao mundo e de apresentar aquilo que se sabe fazer, não é? E de focar-se em determinados objetivos e não querer fazer tudo ao mesmo tempo. Mas esse alinhamento também, tendo em conta que muitas vezes o dinheiro também se tem que ir buscar onde lá estiver. Então, essa falta de uma competência mais específica, porque, atenção, ainda não foi ensinada, não é questão de não ter sido aprendida, é mesmo questão que muitas vezes falta uma formação de fundo para isso também. Então, esse foi efetivamente verificar essas lacunas, foi um dos objetivos pela quais a Diáspora Mundi foi criada, porque permite de fazer uma interface de diferentes realidades, conhecer a realidade africana e, portanto, conhecer as lacunas que de fora podemos colmatar, mas também permite ensinar aquilo que os países de fora querem, exigem e podem trazer, não é? Que é essa duplicidade de entendimento, digamos assim, de compreensão daquilo que se precisa e aquilo que depois é exigido, que permite efetivamente alcançar um sucesso muito maior daquilo que foi alcançado até agora. Seja em termos também de prevenir que barreiras, inclusivamente linguísticas, possam efetivamente ser um obstáculo ao desenvolvimento profissional do indivíduo em si, mas também institucional. E, portanto, cursos de mentoria têm que ser realmente promovidos para um ulterior conhecimento poder ser transmitido e alcançado. Aquilo que acabo de dizer, esses objetivos são ampliados a nível também global por essa rede, portanto, de ADWIN, de que tenho muito orgulho em fazer parte, que é mais de uma iniciativa. E vai de encontro um pouco com a pergunta, com as observações que fez sobre a década dos afrodescendentes, porque é como um movimento, aliás, é um movimento que nasce da necessidade, da resiliência e da ambição de mostrar uma determinação e um impacto que as mulheres africanas e afrodescendentes podem realmente ajudar os vários estados em alcançar e a superar, obviamente, todas aquelas barreiras de exclusão de oportunidade, porque há muitos obstáculos, efetivamente, seja na educação, nas desigualdades do acesso a recursos, seja financeiros, seja de oportunidades oportunidades profissionais de liderança e seja acesso também à formação no que se refere à saúde para promover um bem-estar que alcança realmente a sociedade em si. E esses desafios que são estruturais são abordados de forma holística nessa organização em 4 programas-chave que, como bem disse, foram apresentados numa conferência de imprensa no dia 6 de março, que buscam eliminar efetivamente essas barreiras sistémicas e então a superar essa barreira educacional com um pilar que é fundamentalmente baseado na educação e na formação e na aprendizagem, a eliminar a barreira da liderança para um pilar que é baseado em mentorias, para um pilar que é realmente baseado na saúde para abordar todas aquelas desigualdades que as comunidades enfrentam no acesso à saúde e também um outro pilar para recursos financeiros e reduzir aquelas barreiras económicas que muitas vezes essas mulheres têm e que dificulta depois a obtenção de uma independência sob todos os sentidos, seja profissional e seja pessoal, não é? Portanto, são programas interdependentes que tornam essa organização única, porque facilitam conexões não só entre os indivíduos, mas também entre quem proporciona serviços deste tipo, e a Diaspora Mundi, por exemplo, é uma também desta.
Obrigada, doutora Rafaela Guzzellino, e recordo aos nossos ouvintes que é cientista, doutorada em Biologia Celular e Neurobiologia, e está ligada, entre várias outras iniciativas, à Medical School da Universidade Nova de Lisboa. Muito obrigada e até à próxima.
Muito obrigada e muito obrigada a todos por quem nos ouviu de casa. Muito obrigada.
Ser mulher é tudo. Ser mulher. Ser mulher é tudo. Ser mulher é lindo e maravilhoso. Especial é duro. É ter integridade. É enfrentar a sociedade. É aceitar a sua natureza. É difícil. É um desafio enorme.
E com estas notas da cantora da Guiné-Bissau, Dulce Neves, terminamos por hoje esta emissão da Rádio Vaticano.
Ser mãe lutadora é ser independente, é ter amor, é ser forte. Ser mãe lutadora é ser independente.
E assim concluímos, amigas e amigos, a nossa transmissão, que esperamos tenha sido do vosso inteiro agrado. De todos se despedem Dulce Araújo, Bernardo Suati e os demais colegas da redação portuguesa da Rádio Vaticano. Continue a acompanhar-nos visitando a nossa página web www.vaticannews.va. Votos de paz e bem para todas e todos.